Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 6, versículos 41 a 51. Murmurações dos judeus contra o que Jesus acabava de dizer. Palavras veladas de Jesus. Nenhum homem jamais viu a Deus, exceto aquele que nasceu de Deus. Ninguém pode vir a Jesus se não for atraído pelo Pai que o enviou. O que nele crê tem a vida eterna. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Os judeus se puseram a murmurar dele por haver dito: "Eu sou o pão vivo que desci do céu." E diziam: "Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é então que ele diz: 'Desci do céu'?" Respondeu-lhes Jesus: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se meu pai que me enviou o não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Escrito está nos profetas: serão todos ensinados por Deus, todos aqueles que do Pai têm ouvido a voz e aprendido dele, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que nasceu de Deus tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui está, porém, o pão que desceu do céu, a fim de que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu." Aqui se vos deparam um exemplo e uma aplicação do que já dissemos. Que mesmo aqueles que presenciaram a aparição de Jesus na terra e o desempenho de sua missão, não podiam e não deviam compreender uma e outra coisa. Que só nos dias de hoje a nova revelação as havia de explicar segundo o Espírito, pois que a cada época não pode ser e não é dado senão o que ela comporte. Que durante a sua missão terrena, Jesus tinha que ser e foi considerado pelos homens como um homem igual aos outros, como filho de José e de Maria. Estas palavras: "Sou o pão vivo que desci do céu", chocaram os judeus, muito embora não as compreendessem. Vislumbraram nelas confusamente a afirmação de uma origem celeste, extra-humana. Daí o murmurarem e dizerem: "Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos?" Era mister que Jesus se abstivesse de responder a essa interrogação, porquanto a revelação, intencionalmente velada, que o anjo ou espírito enviado fizera a Maria e a José, tinha, como sabeis, que se conservar secreta enquanto durasse a missão terrena do Mestre, e tinha que ficar incompreendida mesmo depois de divulgada. A futura revelação do Espírito da Verdade estava reservado responder nos tempos atuais, segundo o Espírito que vivifica, a tal pergunta, explicando aquela revelação quando os homens houvessem entrado nos caminhos por onde chegariam à condição de a suportar e de a compreender. Jesus não responde à observação dos judeus, limita-se a lhes dizer: não murmureis entre vós. Diante das murmurações que suas palavras ocasionaram, repete o que acabara de dizer, fortalecendo suas afirmações com lhes dar aspectos novos, que também serviam para aquele momento e para o futuro, e estabeleciam as bases, os elementos e os meios convenientes à nova revelação. As palavras que Jesus acabara de dizer e repete são estas, do versículo 44: e eu o ressuscitarei no último dia, e mais as dos versículos 47, 48, 49, 50 e 51. As explicações que já demos em no número 20 vos colocam em condições de compreendê-las. Cingimo-nos, pois, a chamar vossa atenção para estas, do versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Os espíritos encarnados que comeram o maná no deserto eram atrasados, ignorantes e materiais, precisando ainda purificar-se no cadinho da reencarnação material, foram lançados nele. Aqui está, porém, o pão que desceu do céu, a fim de que todo o que dele comer não morra. Aqui está, porém, a moral que eu personifico, que tem de regenerar os homens e que lhes trago eu, que entre vós apareci vindo das regiões celestiais, a fim de que todos os que a pratiquem e sigam meus passos cheguem a libertar-se da encarnação material, alcancem a perfeição e, por conseguinte, não morram. Ninguém pode vir a mim se meu Pai, que me enviou, o não atrair. Segundo o Espírito, estas palavras foram ditas para assinalar a ação dos Espíritos junto dos homens e lhes fazer compreender que só os encarnados que atendem às inspirações dos bons espíritos, que lhes são dóceis, podem ir a Jesus, enveredar pelas suas sendas e caminhar para ele, empregando esforços sérios e contínuos por praticar sua moral, seus ensinos e exemplos. Não imagineis que Deus seja um centro espiritual e fluídico que atraia a si diretamente qualquer espírito. Se assim fora, todos os espíritos teriam que ser igualmente atraídos, e não é o que se dá. O Senhor nenhuma determinada ação atrativa exerce sobre, senão os espíritos que se purificaram bastante para poderem senti-la e a ela se submeterem. Somente sobre os espíritos purificados essa ação é direta. Sobre os demais, sobre os encarnados, é indireta, exercendo-se por intermédio dos espíritos superiores ou dos bons espíritos, conforme ao grau de elevação daqueles. Sobre o homem, a ação atrativa de Deus não se pode fazer sentir senão em se tratando de um espírito que já tenha alcançado um grau de purificação que lhe permita assimilar, de certo modo, alguns dos eflúvios divinos. Quanto aos espíritos inferiores, esses, sem dúvida alguma, lá chegarão a seu tempo pela intervenção dos bons espíritos que os guiam e impelem para diante. Mas as palavras de Jesus naquele momento se dirigiam aos que o cercavam, sem o que houvera dito: não poderá vir a mim, em vez de não pode. Isso claramente indica que se referia aos graus de adiantamento dos espíritos encarnados que o rodeavam. Da diversidade desses graus é que se originava o fato de uns o seguirem e de outros o perseguirem. Disse ele: se meu Pai o não atrair, não sendo oportuno revelar a escala espírita, não tinha meio de fazer derivar a ação atrativa, senão do seu ponto originário, o Pai, Deus. Demais, falando assim, se exprimia de maneira a ser compreendido e principalmente atendido pelos judeus, visto que, para estes, segundo suas ideias, seus preconceitos e tradições, Deus se entretinha diretamente com os homens, se comunicava diretamente com eles, exercia, portanto, sobre eles uma ação direta. Escrito está nos profetas: serão todos ensinados de Deus, todos aqueles que do Pai têm ouvido a voz e aprendido dele, vem a mim. Segundo o Espírito que vivifica, o sentido destas palavras do Mestre é idêntico ao dos versículo 44 e decorre do que acabamos de dizer sobre estas. O Espírito, em via de progredir e de purificar-se, experimenta de modo mais direto a impulsão que lhe dão os bons Espíritos, mais diretamente recebe a inspiração que tem no Senhor a sua fonte de origem. Acha-se, portanto, disposto a escutar aquele que o Senhor enviou. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados de Deus. Siloão, pelo órgão de seus enviados, de seus missionários, encarnados e erráticos, e pela inspiração dos bons espíritos. Assim, todos os que agasalharam essa inspiração, que é a voz do Pai, a se fazer ouvir no íntimo de cada um, todos os que dele receberam o ensino por intermédio de seus missionários, de seus enviados, todos esses estão dispostos a escutar e seguir a Jesus. Não é que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que nasceu de Deus tem visto o Pai. Segundo o Espírito, oculto pelo véu da letra, estas palavras de Jesus tiveram por fim fazer sentir que o homem de então, o espírito que então sofria a encarnação material, como o homem de hoje, como qualquer encarnado na Terra, não podia e não pode estar em relação direta com Deus. Que ele, Jesus, puro espírito, é o único, em face do vosso planeta e da humanidade terrena, que está em relação direta com o Pai, que deste recebe a inspiração. Ao dizer, falando de si, aquele que nasceu de Deus, bem como ao dizer que desci do céu, Jesus reafirma sua origem extra-humana. Graças a Deus.